Agora são 10 horas e 14 minutos e vamos falar da educação pública da Rede Estadual de Ensino. Aqui comigo eu tenho o chefe do Núcleo Regional de Educação, Luciano Pereira dos Santos, e vamos falar um pouquinho sobre esse ano letivo. Eu vou chamar de professor Luciano, pode ser? Bom, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, professor.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, quando se fala de educação pública, rede estadual, é uma expectativa muito grande das pessoas, a questão, né, da discussão da qualidade do ensino, de como será o ano letivo. Um ano letivo que teve a manifestação dos professores no ano passado, acabou atrasando um pouco o calendário, fizemos aí uma reorganização desse calendário. Este ano, as coisas começam bem. Aquela velha pergunta que alguns pais estão fazendo: meu filho vai para aula, vai ter professor, vai dar tudo certo?
Bom, a nossa perspectiva é de que nós iniciaremos aí o ano letivo com o professor no dia 3 de fevereiro, né? 4 ainda com o estudo e planejamento, e aí então no dia 5 de fevereiro, com todos os nossos alunos dentro das salas de aula, sendo atendidos aí pelos nossos professores e professoras. Ano de 2019, realmente um ano bastante tenso, trabalhoso, difícil de adaptação, mas eu tenho a convicção de que a gente vai avançar, né? 2020 promete aí ações que já foram construídas, iniciadas em 2019, e a nossa perspectiva é que a partir de então, né, 2020 seja assim muito mais satisfatório na chegada da educação de qualidade aos nossos alunos e alunas da rede pública estadual.
Contratação de professores novos ou o temporário ainda vai ser a solução?
Sim, infelizmente nós não temos o quadro todo de efetivos, apesar de haver a previsão de concurso público para esse ano de 2020. Né? A Secretaria de Estado da Educação trabalha com essa possibilidade, né? Constrói essa possibilidade de contratações através de concurso público. Uhum. Todavia, pelo início, né, agora em fevereiro, nós não temos esse quadro efetivo, ainda temos a contratação de professores selecionados através do PSS.
Matrícula online. O ambiente online tem crescido muito. A gente nota que o governo, este governo do Estado, está muito preocupado com a utilização de aplicativos para vários setores. Educação também.
Sim. Bom, desde o Escola Paraná, que já vem sendo melhorado ano após ano, e permite o pai, a família, dialogar com a escola através do aplicativo, em 2019 houve também o incremento da matrícula online. E nós tivemos uma participação muito significativa. Dentro do estado do Paraná, quase 500 mil alunos fizeram suas matrículas através desse sistema. E no núcleo de Maringá, a gente extrapolou essa média. A gente foi aí a 60% das nossas matrículas realizadas online.
Então, antecipadamente, quando é online, as pessoas antecipam ou aquela coisa de última hora?
Deixam, né? Às vezes, assim, a gente ainda observa a grande concentração no primeiro e no último dia, né? Então, às vezes, a ansiedade em fazer logo, uhum, no primeiro dia, trava o sistema, de repente não foi tão satisfatório. E no último dia também. Um grande contingente aí de pessoas tentando fazer a matrícula. Mas tem sido realmente satisfatório. Isso diminuiu a procura presencialmente, né, junto às escolas. Nós trouxemos a matrícula online, inclusive, para o quinto ano da rede municipal, que ingressaria, então, no sexto ano da rede estadual. Isso também foi uma facilidade para os pais, né, familiares aí da rede municipal que chegam para a rede estadual. Então, a gente vê, faz uma análise muito positiva dessa ferramenta.
Esse índice tende a aumentar.
Tende a aumentar. A tecnologia veio realmente para ficar.
Estou mudando, tenho que matricular meu filho numa escola diferente. Estou mudando de cidade, estou mudando de bairro. Como é que faz isso?
Diretamente na escola mais próxima, na sua nova
residência. Aí presencial.
Aí presencial. Nesses casos, a gente precisa resolver agora diretamente na secretaria da, uhum, escola. Não havendo vaga, a segunda escola mais próxima. Então, a família preenche o cadastro de espera de vaga e aguarda aí o contato da escola para resolver, então, documentalmente a matrícula, efetivar documentalmente a matrícula.
Vou falar um pouquinho de pai matriculou o filho, quer acompanhar mais de perto e às vezes não tem tempo, tem a questão online, dá para fazer o acompanhamento online. Como é que vai ser essa relação? Escola, família, aluno.
Bom, o aplicativo Escola Paraná está sendo utilizado, né, amplamente dentro do estado. Cadastro da família junto à secretaria da escola é que permite, né, através de um número de CPF e também um número de aparelho celular, devidamente credenciado ali, assinado pela família. Através desse aplicativo, então, a família consegue dialogar. Mas não se abre mão da presença do pai e da mãe na escola, né? O acompanhamento presencial não está aí descartado.
Tutoria pedagógica, o que isso significa?
A tutoria pedagógica é uma das ações que o governo do estado trouxe, né, a partir de 2019. É fomentar as ações pedagógicas dentro da escola de maneira mais estruturada. Né? Muitas vezes a gestão escolar fica muito centrada em ações administrativas, burocráticas, emergenciais apenas. E acaba delegando a ação pedagógica, a gestão pedagógica, ao setor pedagógico. Mas o gestor, diretor escolar, diretor auxiliar, precisam também participar desses momentos. E entender um pouquinho mais do que é a avaliação interna, a avaliação externa, como pode ser bem estruturado um plano de ação para um ano letivo.
Quando eu falo avaliação interna, avaliação externa, avaliação interna, todo o processo de avaliação ocorrendo dentro da própria escola, é isso?
Isso.
E as externas são aquelas avaliações feitas de todos os níveis educacionais.
Isso, isso. Sazonalmente. E aí, certo, de dois em dois anos, nós temos aí a SAEB, né? Uhum. A antiga Prova Brasil, como nós conhecemos, que é um indicador que vem para ficar. Né? Pode nortear, inclusive, as políticas públicas dentro do país e, consequentemente, dentro do nosso estado.
Tem a Prova Paraná também, né?
A Prova Paraná. A Prova Paraná, ela foi construída em três momentos. Né? Em 2019, nós tivemos várias iniciativas para correções, melhorias, desde a correção através de um aplicativo. Tivemos dificuldades na primeira e na segunda edição, mas na terceira isso avançou demais. Para 2020, há a perspectiva, então, de aumentar o número de disciplinas que passarão pela Prova Paraná e a correção acontecendo de forma online também, dando para o professor informações mais rapidamente de como está o processo de ensino e aprendizagem dentro do seu componente curricular e dentro da escola como um todo. É bom aqui a gente discernir que primeiro a gente criou dentro do estado a Prova Paraná, para três trimestres. E no final do ano a gente tem a Prova Paraná Mais. Essa sim é uma avaliação externa, construída por uma universidade, né, externa, que não é de dentro da nossa, do nosso estado, uhum, e afere então como é que está o processo educacional. E devemos ter agora, a partir desses últimos 10 dias desse mês de janeiro, esses resultados aí de 2019 divulgados, que vão servir de parâmetro para o plano de ação de cada uma das nossas escolas.
Bom, tem avaliação também das escolas públicas municipais, e há uma relação direta entre a escola municipal, que vai ficar com o ensino básico fundamental, e as escolas públicas estaduais, né? O ensino fundamental e o ensino médio principalmente. E se fala de continuidade da educação, nível e qualidade da educação, a própria condição de apoio de uma educação com a outra, né? De falar a mesma língua, que a gente sabe que existem rupturas. Como é que se faz isso no município de Maringá?
Bom, no município de Maringá, a gente tem uma cena bastante diferenciada e desafiadora, né? Então, a rede municipal de Maringá nos entrega assim, um IDEB muito bom. Nosso IDEB na rede municipal é a IDEB 7. E a escola estadual, né, a rede pública estadual, acaba devolvendo o IDEB 4. E o que nos faz pensar, não só no grau de exigência dessa proficiência de uma prova que afere o IDEB na rede municipal e da prova que afere o rendimento na rede estadual, mas também em questões pedagógicas, administrativas, gerenciais de todo esse processo educativo. Então, uma das ferramentas é a Prova Paraná, outra ferramenta é a tutoria pedagógica e, por fim, nós temos também o controle da maior permanência do nosso alunado, que é o presente na escola. Então, esse tripé tem essa função, essa condição de melhorar esse IDEB. Então, na rede municipal de Maringá, nós temos um bom IDEB, nós queremos e devemos, né, dar essa continuidade para que a escola cada vez mais seja eficaz, né, naquilo que propõe o seu grupo de alunos, mas a gente também entende que a cidade de Maringá, por ter o IDEB tão diferenciado, tão grande, assim, tão positivo, realmente nos traz um desafio para a rede estadual se aproximar mais dessa qualidade de ensino. E aí a gente vai para questões estruturais, né? Contratuais, contratação de professores, a instrumentalização. Então, a rede pública estadual, né? O estado do Paraná, está muito bem servido de tecnologia, está muito bem servido de professores, né? O que a gente precisa é quantificar o que utilizar, em que momento e de qual forma. Então, a gente já tem aí hoje devidamente organizado o currículo, o referencial curricular do Estado do Paraná. Nós temos um material de apoio que está sendo construído em parceria com os municípios, né? E dos 399 municípios do Paraná, 360 aderiram a esse material. E temos as avaliações. Então, desde que a gente dialoga sobre educação, esse tripé também existe. Você precisa ter um bom currículo, né? Um referencial curricular. Você precisa ter um material de apoio. E você precisa mensurar, você precisa verificar de tempo em tempo como está produzindo, né, resultado esse tripé. A nossa rede pública enfrenta algumas situações um tanto diversas, porque é uma proposta nova. Então, a rede estadual do Paraná está passando por essa adequação, essa construção, a partir de agora, né? Não desprezando ações que ocorreram no passado. Uhum. Mas com essa gerência e com essa preocupação pedagógica, a partir de agora, de 2019, e nós queremos construir efetivamente um 2020 muito mais satisfatório, para que a gente, na próxima prova, Saeb, a gente possa então quantificar de maneira mais positiva esse índice de desenvolvimento da educação básica.
Bom, a gente fala de educação boa, de qualidade, a gente fala de professor, de aluno, da relação professor-aluno e também, é claro, né, da potencialização desses dois personagens, junto, é claro, com a estrutura de educação, com proposta pedagógica. Como é que a gente vai ter a presença do aluno em sala, essa ideia de presença do aluno na escola, fazendo o quê? Aquela coisa, estar na escola é uma coisa, ser produtivo na escola é outra. Professores e avaliação qualitativa dos professores, a gente sabe que existe um grande número de professores que, por dificuldades na relação de trabalho, às vezes problemas que ocorrem, o estresse do professor na vida e no trabalho, mas muitos professores se afastam. E aí tem alguns que falam assim, mas será que tantos professores estão passando tão mal assim mesmo? Não? Como é que está isso? Como é que está o gerenciamento da produtividade dos professores, produtividade dos alunos e dessa relação professor-aluno?
Bom, a ideia da tutoria pedagógica, ela vem daí, né? É entender o que é que está sendo planejado pedagogicamente para dentro da escola e como isso realmente acontece, né? Então, desafiador é você acompanhar uma aula, como ela está sendo dada, se ela está sendo bem dada, né? Há uma resistência, é alguma coisa que precisa ser construída de maneira muito respeitosa com a figura do professor, né? Acompanhar uma aula que está sendo ministrada, precisa transferir também, vamos dizer assim, cumplicidade, confiança, né, no setor pedagógico.
Para não se sentir vigiado, exatamente. Não se sentir controlado.
Esclarecer que a forma de assistir uma aula é no sentido de auxiliar, de construir juntamente com o professor estratégias que possam melhorar a sua ação profissional. Então, isso é um desafio que a gente tem encarado de maneira assim, bastante séria e tem promovido alguns avanços já, provocando também esse bom entendimento na categoria. Nós temos alguns entraves, sim, de ordem, vamos dizer assim, funcional, né, da saúde profissional, mas a ação pedagógica bem estruturada e apoiada, ela inibe algumas ações como o vandalismo, a forma de se comportar inadequadamente dentro de uma sala de aula. E a gente quer romper com aquela máxima de que o professor ou a equipe pedagógica estão na escola apenas para apagar incêndio. A gente está lá para ser profissional. O professor quer trabalhar, quer dar a sua boa aula, mas precisa de apoio. E muitas vezes isso precisa ser construído para cada uma das unidades. Não há uma forma padrão de agir. O que funciona muito bem em uma determinada unidade, talvez não funcione tão bem na outra. E é por isso que essa particularidade, né, essa singularidade é respeitada através da nossa aproximação com a tutoria pedagógica. Conversa com o setor pedagógico, com o gestor e, consequentemente, com o professor em sala de aula. Exatamente para verificar o que é que podemos fazer para que a nossa prática seja cada vez melhor.
Duas condições de educação importantes. Primeiro, a educação de jovens e adultos. Retomar os estudos, a gente sabe que existe uma grande desistência, principalmente no ensino médio, pessoas que abandonam a educação para irem para o mercado de trabalho, por outros problemas. Educar jovens e adultos. e o ensino noturno. Muitos jovens vão para o trabalho, entram no mercado de trabalho manhã e tarde e frequentam as aulas à noite. Aí teve toda aquela discussão de que estava se fechando vagas à noite, queria se acabar com o ensino médio noturno. Essas duas situações.
Tá. A educação de jovens e adultos, ela passa por uma modificação. Hoje, nós vamos, inclusive faço aqui o reforço que estamos em período de matrícula para a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, até o próximo dia 24. Só que agora nós temos uma matriz curricular, uma grade de disciplinas para o ensino fundamental e uma grade de disciplinas para o ensino médio, que vão durante o ano todo, sendo ali, né, cursadas, ministradas. E isso auxilia em quê? Né, em que momento? O aluno ele pode ingressar, fazer a sua matrícula e concluir aquele número de disciplinas, tendo então a clareza de quantas disciplinas ele vai cursar, em qual período ele vai permanecer ali. Alguns excessos, vamos dizer assim, não é uma via de regra, mas foi identificado na nossa rede que em alguns momentos o aluno levava 5 anos para concluir, ou alguma coisa que ele queria abreviar, ele acabava passando mais tempo. Por que que isso ocorria, Gilson? Porque, por vezes, ele queria se matricular numa determinada disciplina e naquele semestre ela não estava sendo ofertada. Então, ele precisava aguardar um semestre, ou às vezes até a mudança de um ano inteiro, né, para que ele pudesse, então, fazer a sua matrícula. Hoje, com a matriz curricular para o ensino fundamental e a matriz para o ensino médio, o aluno e o professor ganham, porque o aluno sabe que ele vai cursar o ano todo aquelas disciplinas, aquele grupo de disciplinas, e o professor também sabe que ele vai permanecer o ano todo suprido com aquelas aulas. Ele não vai precisar participar de uma distribuição de aula no início do ano, outra no meio do ano, para ver qual turma ou quais turmas ele vai conseguir pegar. Uhum. Ou ele está com a vida, o seu itinerário montado, o seu roteiro de semana montado, e de repente no segundo semestre isso se altera. Então, a gente vê de maneira positiva. É mudança, traz algum tipo de transtorno, mas eu tenho certeza que isso vai ser adequado. Né? Algumas eventualidades, eu estava na modalidade individual, o que, que eu faço agora? Se você estava na individual, o aluno que estava matriculado individualmente, ele pode cursar só aquela disciplina que falta dentro da turma que está sendo montada agora. Certo. Então é alguma coisa que vai trazer benefício. A situação do ensino médio noturno. Gilson, nós temos, historicamente, o decréscimo do ensino médio noturno. A educação como um todo no período noturno. Né? Nós podemos, por exemplo, citar aqui, Colégio Instituto de Educação. Eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio nesse estabelecimento. Era um estabelecimento lotado. Muitos alunos, muitas turmas. Hoje a gente não tem ensino médio lá. Nós só temos a educação profissional no período noturno, para você ter uma ideia. Então, assim, gradativamente, ano após ano...
E essa é uma realidade de todas as escolas que ofereciam?
A grande maioria.
Gastão Vidigal, por exemplo.
Gastão Vidigal tem um bom número de matrículas, mas ainda prevalece a educação profissional. Né? Os cursos técnicos.
Que estão crescendo.
No período noturno, que estão crescendo. Né? Até a gente pode dialogar a respeito disso, acho bem interessante também.
Vamos sim.
A forma como foi colocado em alguns momentos, vai acabar o ensino médio noturno. Não é bem assim. É o primeiro ano do ensino médio noturno que a gente conseguiu remanejar para o período diurno. E assim, dentro da cidade de Maringá, um número muito baixo de procura. Então nós tivemos alguma coisa ali de procura no Colégio Maluf, no Colégio Silvio Barros, e conseguimos ali equacionar a situação. Já na região metropolitana de Maringá, a gente tem sim uma procura um pouco maior. Paissandu, Sarandi, isso também foi equacionado. Né? Mas isso tudo se deve ao fato de querer coibir o trabalho infantil, né? Que até 15 anos, quando o aluno faz a matrícula para o primeiro ano, argumentando que é trabalhador, a legislação não impede isso, né? Caracteriza o trabalho infantil. Mas a gente sabe também que existem os cursos preparatórios para o mercado de trabalho, estágios que alguns alunos fazem na nossa rede, e tudo isso foi amplamente divulgado junto às nossas escolas e viabilizou-se, sim, a permanência desse aluno no período noturno, com a devida justificativa e anuência da família, Mas, ao questionar a família prefere o período diurno. Então, nós tivemos algumas escolas dentro da cidade de Maringá e da região que, ao ter vaga disponibilizada para o diurno, a família não pensou duas vezes. Uhum. Pensou em trazer exatamente para o período diurno. Mas é uma situação que está, hoje, muito melhor equacionada, melhor explicada para toda a comunidade escolar, e a gente tem aí turmas que estarão sendo abertas, mas também um número muito pequeno, principalmente dentro da cidade de Maringá.
Eu tenho o repórter recebendo, vou dar um tempo na minha entrevista aqui, daqui a pouco eu vou voltar com o professor Luciano para falar sobre duas coisas, para a gente poder dar um fecho na nossa conversa, mas vamos ao repórter recebendo, que é falar sobre o ensino profissionalizante, a qualificação dos jovens, e falar um pouco sobre a questão dos materiais escolares. Daqui a pouco a gente volta com essa entrevista. E estamos conversando com o chefe do Núcleo Regional de Educação, Luciano Pereira dos Santos, e ficamos com dois temas para trabalhar agora nesse bloco. Quero falar um pouco sobre educação profissionalizante, falar um pouco sobre os livros didáticos, os materiais didáticos, mas antes disso, professor, eu tenho aqui uma pergunta de uma ouvinte, a Rose, e ela tem o filho dela, ela já procurou duas escolas mais próximas, ela vem de São Paulo, e ela não encontra vaga na escola. Como é que ela faz?
Bom, a primeira orientação é que ela deixe o nome, os dados pessoais, né, do aluno e tanto o endereço que ela está residindo em cada uma dessas escolas que ela tem interesse. Não havendo a possibilidade, também temos o setor de logística do NRE Maringá, através do telefone 3218-7100, falar com a Cláudia ou com a Nayelen, elas podem intermediar essa situação. Mas, invariavelmente, essa situação se dá, Gilson, por conta do horário procurado. O período matutino é o nosso horário nobre, e geralmente isso realmente implica numa lotação mais rápida. Então, as vagas são preenchidas primeiramente. Então, não havendo a possibilidade de ingressar nessa ou nessas escolas que ela escolheu mais próxima, nós vamos achar uma terceira vaga. Então, na instrução de matrícula, o Estado sempre se posiciona assim, olha, nós garantimos a vaga. Vaga para ela estudar vai haver. Né? A gente não consegue garantir o turno e o estabelecimento por conta dessa lotação aí, um número já definido de alunos para cada uma das salas.
Educação profissionalizante da rede pública estadual. Vai bem, obrigado. E quais áreas estão ganhando espaço?
Olha, a nossa perspectiva é que a gente avance ainda mais. Nosso setor de educação profissional tem buscado diálogo com todos os setores da nossa comunidade local e regional. Nós verificamos assim, uma força muito grande no setor do vestuário, da construção civil, da saúde. Então, hoje nós temos cursos assim, bastante frequentados e que já ofertam realmente um engajamento no mercado de trabalho. Então, nós temos técnico em saúde e higiene bucal, nós temos enfermagem, técnico em enfermagem, nós temos estética, nós temos... na construção civil, né? Segurança no trabalho e também técnico em edificações. Temos logística na nossa região, né? Algo que nos chama muito a atenção é, em alguns cursos, a falta do engajamento ainda no mercado de trabalho. Tá? Até uma discussão que nós já abrimos, procuramos participar, inclusive, da Câmara Técnica do CODEM, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, é a proposição dessa aproximação da nossa educação profissional com todos os segmentos da sociedade, a fim de realmente implementar uma qualificação cada vez maior e, lógico, tentando fugir desse apagão, né, de mão de obra que se sugere aí para os próximos anos. Então, Maringá se colocando como uma cidade que vai e está imprimindo aí as ações para a tecnologia da informação, né, para cada vez mais usar da tecnologia, e já temos aqui grandes empresas, muitas ações sendo desenvolvidas, ainda é carente na formação dessa mão de obra. E então, nós, ao verificarmos, por exemplo, um índice muito pequeno da nossa participação, né, com os nossos alunos matriculados nesses cursos dentro da área de tecnologia, é que nós já fizemos a proposição de debater esse tema, não só com a Câmara Técnica do CODEM, mas também com a Unicesumar, a UEM, toda a nossa rede estadual, não só da cidade de Maringá, mas dos 25 municípios que estão ligados ao nosso Núcleo Regional de Educação, a fim de que a gente possa dar essa contribuição. É bem verdade que nós precisamos romper com algumas situações que estão aí colocadas e um tanto ultrapassadas. Né? Hoje nós temos o curso de informática. A própria palavra informática não é tão atraente mais como foi alguns anos atrás. Então a gente está tentando fomentar aí ações para a programação, para a robótica, já temos algumas ações em curso, né? Algumas plataformas digitais, a educação profissional quase que no ensino híbrido, um percentual presencial, outro à distância. Uhum. Então estamos dialogando e buscando avançar, inclusive com o aval, né, do governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado de Educação.
Estrutura, materiais didáticos, como é que está essa situação na rede estadual? E tem escola nova em Sarandi?
Isso, nós temos aí previsto para inaugurar na primeira quinzena de fevereiro uma nova escola com 20 salas de aulas, um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais para uma área que realmente precisa, zona sul da cidade de Sarandi, que vai ali atender o ensino fundamental e também o ensino médio. Então são 20 salas de aulas funcionando para o período da manhã e período da tarde. Então é um momento muito satisfatório entregar uma obra tão importante para aquela cidade e para toda a rede pública de educação. Bom, materiais escolares, a gente pode falar pelo menos de dois momentos, né? O ingresso para o ano letivo de 2020, a chegada da necessidade de compra do material escolar e também o livro didático, né? O material escolar ofertado pelo poder público. É bem necessário a gente colocar aqui que isso emana do governo federal, o livro didático. A gente aguarda a chegada desse livro didático para fazer a devida entrega aos alunos. Alguns materiais são cíclicos, e naquele momento interrompe-se o uso daquele material, chega uma nova coleção, e isso é gradativo dentro das nossas escolas. Para esse ano nós teremos, então, a entrega de novo material.
E chega certinho, no período certinho, sem problemas?
Nós temos algumas dificuldades, né? Não só na entrega, no período de entrega, mas também com o número, né? O planejamento, muitas vezes, é feito sobre o número do ano anterior. Ainda que haja uma reserva técnica, a nossa rede ela está em crescimento. Uhum. E, por vezes, nós precisamos fazer remanejamento entre uma escola ou outra, mas todos os anos nós conseguimos aí equacionar para utilizar uma das ferramentas, né, de apoio didático. Ela não é a única, né? O livro didático não é a única ferramenta a ser utilizada dentro do processo educativo. Mas a gente tem trabalhado de maneira muito presente para que isso possa ser cada dia mais melhorado. E falando de materiais, é importante registrar aqui também, Gilson, que numa iniciativa muito nobre, nós temos aí tido o apoio do governo do Estado do Paraná e principalmente da Assembleia Legislativa. Uma das ações inovadoras desse atual governo é levar as necessidades para a Assembleia Legislativa e o entendimento dos deputados estaduais em adotar, através de emendas parlamentares, o suprimento dessas necessidades. Então, Maringá hoje, né, eu gostaria aqui até de fazer um agradecimento. Maringá hoje está com toda a sua bancada de deputados estaduais fazendo esse acolhimento, seja para material, uhum, né, esportivo, material didático, melhorias em prédios, né, algumas das nossas escolas da cidade de Maringá e região sendo aí melhoradas. Tivemos também uma entrega de mais um veículo para o Núcleo Regional de Educação. Então isso tudo vai transferir um atendimento melhor, né, melhorado para dentro das 25 cidades que nós atendemos hoje, aí aproximadamente 118 escolas só da rede estadual, e com a aproximação com a rede municipal nós chegamos a 536 escolas atendidas aí nesse universo. Nós tínhamos um número bem reduzido de veículos, esse veículo que veio para o núcleo nos atende melhor, e as chegadas dessas emendas parlamentares tranquilizam alguns gestores sobre alguns problemas na estrutura, né, predial das unidades escolares e também dos materiais esportivos que estão para chegar. Isso é um momento aí de comemoração para a gente.
Conversei com o professor Luciano Pereira dos Santos, ele é chefe do Núcleo Regional de Educação. Falamos aí, fizemos uma avaliação sobre o ano letivo que está começando, a estrutura das escolas, como é que está aí a perspectiva de avaliação e melhoria na qualidade do ensino público estadual. Professor Luciano, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por essa entrevista.
Eu que agradeço o convite, agradeço aí a sua gentileza, Gilson, a paciência dos nossos ouvintes aí da CBN, e gostaria de fazer dois reforços aqui. Primeiro, que as matrículas para a educação de jovens e adultos estão em curso, também da educação profissional, podem aí procurar as escolas mais próximas. E, por fim, fazer um alerta com relação à dengue. As nossas escolas também estão em manutenção, estão aí podando a grama, né, que houve aí um crescimento excessivo após dias de muito calor e muita chuva, e fazer o alerta para o nosso ouvinte, a família, né, para verificar não só as suas unidades aí residenciais, mas também acompanhar dentro das nossas escolas se as manutenções estão acontecendo a contento. Muito obrigado.
Professor, a gente tem que abrir espaço para a educação, não é nem um pouco trabalhoso, é necessário. Educação é uma resposta muito importante para muitas coisas que tem que ser valorizadas.